tipo mais comum entre os homens. O câncer de próstata é causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Conscientizar e esclarecer essa população sobre a prevenção da doença e a necessidade de fazer o exame de próstata é a razão de existir do Novembro Azul, campanha que acontece em vários países e que é o tema deste episódio do Diálogo RS Podcast. A partir de 2014, o Rio Grande do Sul implantou a política de atenção integral à saúde do homem. E é sobre esse tema que eu conversei com o Carlos Antônio da Silva, que coordena esse departamento na Secretaria Estadual da Saúde, com destaque para o Novembro Azul.
A melhor vacina é a informação e o melhor remédio é a conscientização. Então, nós temos esses dois elos que nem sempre acompanham a saúde do homem. Os homens não foram treinados para cuidar. Isso vale cuidar do outro, isso vale cuidar de si. O Novembro Azul, na realidade, iniciou com uma campanha, mas hoje ele é uma estratégia em saúde para chamar a população masculina para a questão do cuidado e do autocuidado. E esse é o papel da gestão mesmo. Serviços estão nas regionais e nos municípios. Ao Estado cabe a organização dos fluxos, o financiamento de novos serviços e apoiar institucionalmente a gestão para que isso, na ponta, se efetive e seja resolutivo.
Numa outra ocasião, a gente conversava, até tu falava, né? Os homens não saíram do útero. Eu nunca esqueci dessa frase.
Sério?
Faz um tempão isso, né? Quando se fala nessa geração que precisa deste cuidado, ou seja, que é o homem ali a partir dos seus 45, 50 anos, ainda há muito bloqueio. E não é só para essa situação do câncer de próstata. A gente tem aqui outras situações que também são complicadas na saúde do homem. Por que essa geração é tão difícil?
Relembrando o que eu disse há um tempo atrás, ainda é verdadeiro, né? Eles querem que as mulheres sejam a guardiã de tudo. Guardiã do carinho, guardiã das relações e guardiã do cuidado que deve ser individual. Cada indivíduo, independente se é homem, se é mulher, do gênero, da sexualidade, independente disso, o indivíduo tem que preservar e zelar pelo seu cuidado, mas infelizmente a gente vê ainda na geração mais antiga, então geração que tem mais de 40, a dependência de que só vão se a mulher agendar, só vão se a situação sexual, emocional, de trabalho for impeditiva de trabalhar, de ter relações sexuais, ou impeditiva da convivência diária. Isso tem que mudar, mas para mudar ela leva um tempo, até porque, ainda que seja jovem, de meia idade ou mais velho, o machismo ele está internalizado nos comportamentos masculinos. E aí isso vale para a questão bem séria, que eu sou forte, eu jamais adoeço, então eu não preciso me cuidar. E é exatamente o contrário, os homens são extremamente frágeis, são tão frágeis. Dizem que mata por amor, que mata pela honra, o machismo, que inclusive está sendo discutido lá no Conselho Nacional de Saúde, o quanto o machismo é causador de comportamentos nocivos, seja o comportamento na questão do cuidado, do autocuidado, seja no comportamento com as relações. Isso leva um tempo. Os jovens já estão discutindo mais isso, já internalizaram outras formas de relações, mas olha, não está muito diferente dos jovens. Os jovens, até pela cultura, pela internet, pelo maior número de informações rápidas, o jovem até pode mascarar um pouco. Mas os comportamentos, a gente tem visto em feminicídio, aí não são, até tem de homens mais velhos, mas tem muito de homens muito jovens. Homens com uma condição social e econômica muito boa.
Lamentavelmente.
Então, isso significa, infelizmente, significa que o novo ainda não está internalizado. E o novo é isso que a gente fala, né? De comportamento saudável, das relações, de perdas, de ciúmes, enfim, tudo isso que os homens, infelizmente, na sua gênese, ainda trazem consigo. Isso se reflete na saúde. Os homens duram menos, né? A longevidade é menor, são mais envolvidos em acidentes de trânsito.
Suicídio também, né, Carlos?
Suicídio, é, porque os homens usam métodos mais, infelizmente, efetivos, né? E como a gente se relaciona com essas ações e interações, é que a gente vê que os homens só estão perdendo.
Antes da gente encerrar, eu queria falar sobre a pandemia, inevitável. Qual foi o impacto que teve isso? Só piorou, na verdade, né, Carlos?
Verdade. Todas as cirurgias eletivas ficaram canceladas, procedimentos básicos. Se mudou a agenda, né? Infelizmente, desde o ano passado, a secretaria ampliou os ambulatórios, a secretaria fez campanhas junto aos gestores municipais. E aos poucos a gente está retomando, mas é bem aos poucos. Porque o serviço não tem como de uma hora, olha como foi na pandemia. De uma hora para outra a gente teve que estar com a estrutura, com profissionais, com serviço, com insumos e o tempo que se levou para tudo isso. Então, imagina agora retomar com toda essa gama aí de necessidades aí que esses homens vão apresentar.
É um chamamento que eu queria que tu fizesse como um gestor da área, né? E já agradecendo muito aqui do Voltar ao Diálogo RS Podcast.
A gente volta para aquele chamamento que a gente falou bem no início, né? O chamamento é para que a população masculina procure os serviços, né? Os homens não devem só esperar para quando tem sinais e sintomas. Nós temos os fatores da raça, temos os fatores genéticos e temos os fatores ambientais. Então é fundamental que a informação e a consciência dos homens se tornam uma realidade. Então, este novembro, nós levantamos a bandeira de que faça você mesmo e seja protagonista do seu cuidado.
Regularmente, durante esse período de Novembro Azul, o Hospital Santa Rita, Unidade de Oncologia da Santa Casa de Porto Alegre, promove ações de saúde voltadas aos profissionais de saúde, pacientes e também para a comunidade em geral, sobre prevenção do câncer de próstata e a saúde do homem. Quem coordena o serviço de urologia da Santa Casa é o Dr. Hernani Holden. E eu comecei o nosso bate-papo com uma questão que parece meio óbvia, mas não é quando se trata do universo masculino. Por que a necessidade de termos um Novembro Azul?
Por que isso é importante? Porque nós temos que criar uma cultura também do público masculino, a exemplo do que já ocorre de uma maneira um pouco mais organizada no público feminino, da necessidade de uma visão preventiva relacionada às questões relacionadas à sua saúde. Ou seja, fazer com que o homem tenha o direito e a possibilidade de fazer suas avaliações periódicas e não apenas quando ele efetivamente se encontra enfermo. Nós temos uma taxa cada vez mais elevada de determinadas doenças. Doenças cardiovasculares, o diabetes, a hipertensão arterial sistêmica. Existem razões para que tudo isso aconteça e isso tem que ser compreendido. Se nós tivermos uma avaliação geral, o paciente poder medir sua pressão arterial, ter a possibilidade de ter determinado seus níveis de glicose, né, para ver se tem diabetes ou não, se tem alguma alteração no colesterol, dislipidemia, a questão educacional relacionada ao tabagismo e os seus malefícios, O combate à obesidade e atividade física regular, isso vai ter um impacto profundíssimo Na vida, na qualidade de vida desse indivíduo de uma maneira geral. Nós temos uma população que está progressivamente envelhecendo mais. Consequentemente, nós vamos ter cada vez mais doenças crônico-degenerativas, ou seja, relacionadas ao envelhecimento. Agora, eu posso retardar a evolução de doenças crônico-degenerativas através de tratamentos precoces, através de diagnósticos adequados. Eu vou poder conduzir os tratamentos de uma maneira mais efetiva. E não apenas depois corrigir o que já poderia ter sido evitado, entendeu? Especificamente na seara urológica, por que que o câncer de próstata é tão importante? À medida que a gente vai envelhecendo, a população masculina ela vai tendo mais chance de ter câncer de próstata. E se nós tivermos essa doença, a taxa de cura ela está diretamente relacionada com o diagnóstico mais precoce e a conduta terapêutica mais precocemente instituída. Nós somos a unidade da Federação e Porto Alegre é a cidade do país com as maiores taxas de câncer de próstata. Temos uma ideia, um em cada 5, 6 homens vão ter câncer de próstata ao longo da sua vida. Né? Então,
é muito, é, né, doutor? Né? É uma taxa alta, né?
É, em torno de 20%, né?
É. Na média, no geral, qual é a recomendação para o início dos exames e dessa prevenção para o homem?
Nara, o que, que se recomenda? Que homens que têm uma história familiar de câncer de próstata, principalmente pela linhagem paterna, ou seja, o pai, algum tio, irmão do pai, avô, irmão, esses indivíduos, eles são categorizados como tendo história familiar positiva para câncer de próstata. Afrodescendentes, por quê? Porque tem componentes genéticos hereditários que estão vinculados à afrodescendência. E também porque tem tumores com um potencial agressivo maior. Então, esses indivíduos, eles precisam fazer a avaliação a partir dos 40, 45 anos de idade. É uma medida do PSA e um toquezinho retal para ver como é que está a próstata, se tem algum nódulo, alguma assimetria, alguma alteração suspeita. Para indivíduos caucasianos e que não tenham história familiar, a partir de 50 anos de idade.
Sintoma tem algum, doutor?
Aí é que está um grande detalhe. O indivíduo pode ser diagnosticado com câncer de próstata sendo totalmente assintomático. Tem inúmeros pacientes em que eu fiz o diagnóstico de câncer de próstata de uma maneira incidental, né? Porque foi fazer um exame de rotina, aquela coisa toda, né?
Uhum.
Por outro lado, nós podemos ter um espectro de sintomas bastante amplos, né? Assim como dificuldade para urinar, a interrupção do jato de urina, hesitância, ou seja, o indivíduo demora para começar a urinar, né? Eventualmente infecção urinária. São sintomas gerais que nos informam que existem alterações na próstata.
Ou seja, caminho é um só, né, doutor? Realmente é o exame, a prevenção e o acompanhamento, né?
Exatamente. Não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nenhum exame mágico que vai te dizer o que está acontecendo. É avaliação urológica, clínica, e a partir daí você vai poder dar as informações ao paciente, tranquilizar o paciente e até orientar o paciente em hábitos de saúde de uma maneira geral, considerados saudáveis e que podem ser uma diferença importante na vida dele.
O IP Saúde adere ao Novembro Azul, isentando a coparticipação de consulta com urologistas credenciados. E o presidente Bruno Jatene explica pra gente como funciona essa isenção.
É muito simples. O usuário primeiro ele precisa estar dentro do público-alvo, homem, 50 anos ou mais, ser usuário do IP Saúde, procurar o seu urologista e a partir dessa consulta médica durante o mês de novembro, uma consulta por usuário, nós estaremos automaticamente fazendo a isenção da coparticipação dessa consulta médica. Então é simples, você pode consultar o site do IP Saúde, em que lá tem uma relação dos médicos urologistas, né, procurar aquele da sua confiança, aquele que eventualmente você já faz o procedimento de consulta e aí sim marcar ainda durante o mês de novembro em que nós faremos uma isenção. Temos uma boa expectativa, nós temos números que refletem um pouco do crescimento que vem acontecendo em relação a esse tipo de consulta. Por exemplo, 2021 em relação a 2020 já houve um crescimento de 14% para as consultas específicas nesse sentido. Apenas no mês de novembro houve um crescimento de 8% comparado ao mesmo período do ano anterior. A nossa expectativa é que a gente consiga trazer pelo menos 5.412 consultas específicas de câncer de próstata em que a gente vai fornecer essa isenção. É muito importante porque o câncer de próstata é o segundo com maior incidência entre os homens. Que a gente consiga trazer, fazer um convite para o homem, né, para que ele cuide da sua saúde, busque a prevenção. Esse é um estímulo apenas financeiro, mas no final das contas o que a gente quer fazer é sempre cuidar da saúde das pessoas.
E por hoje é só, pessoal. Eu sou Nara Sarmento e o Diálogo RS fica por aqui. Este e outros episódios estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Grande abraço a todos!